UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está ouvindo Noite Ilustrada. E chegamos nos melhores momentos aqui do nosso programa, momento da nossa entrevista ao vivo. E a editora Top Books lança o livro Os Tempos de Getúlio Vargas, que marca a trajetória do presidente brasileiro de uma forma que poucos conhecem. A obra tem intuito de trazer detalhes ainda pouco discutidos sobre Getúlio Vargas, como suas amantes, a permissividade com a violência da polícia e 80 anos de dados históricos de fatos ligados à política brasileira. E quem conversa ao vivo comigo sobre o livro que escreveu Os Tempos de Getúlio Vargas é o próprio autor, José Carlos Melo. Boa noite, José Carlos Melo, tudo bem com você?
Boa noite, Alessandra, boa noite, tudo bem.
É um prazer conversar hoje com você na Noite Ilustrada. José Carlos Melo, além dos historiadores, relatos da história também são contados por outros tipos de profissionais, assim como você, que é engenheiro. Eu quero saber como é que foi a sua apropriação da história.
Olha, Alessandra, pessoas da minha geração passaram a infância, parte da adolescência, tendo Vargas presente nas conversas, nos retratos, nos elogios permanentes da imprensa. Não devemos esquecer que ele foi um ditador que exerceu a censura, teve uma polícia política bastante atenta, se aproximou bastante, muito, do nazismo e do fascismo. Apenas por pressão do presidente Roosevelt e dos americanos, ele não ficou neutro na guerra ou mesmo não declarou algum apoio à Alemanha e à Itália. A sua imagem, ela foi transmitida geração após geração, bastante distorcida, como em geral são transmitidas as imagens dos ditadores. Ele, durante 15 anos como ditador, depois mais quase 4 como presidente eleito, ele foi moldando uma imagem. No período da ditadura, as áreas mais importantes do seu governo eram o que poderia se chamar, não tinha esse nome, mas seria o Ministério da Propaganda, como Mussolini tinha um e como o Hitler tinha outro, que era o grande ministério dele. O Goebbels, que era o ministro da propaganda do Hitler, ele editou um manual. E esse manual de como criar a imagem de uma pessoa foi adotada pelo governo Vargas. Então nós temos essa relação estreita da formação de imagem dele com a formação da imagem do governo de Hitler. E a história veio passando, e essa imagem distorcida eu procuro desfazê-la no livro. Eu mostro que era um homem autoritário. O suicídio dele foi porque ele não tinha nenhuma capacidade de conviver com a democracia. Os 7 primeiros anos de governo, de 30 a 37, praticamente não foi feito nada no país. Choca, inclusive, a total despreocupação dele com a educação, com alfabetização. Ele pegou um país com entre 30% e 40% de analfabetos e assim o deixou 15 anos depois. Ou seja, o livro mostra uma imagem real, foram quase 20 anos de pesquisa. A fonte principal, o fio que me conduziu, foi o próprio diário do Getúlio Vargas. Ele, surpreendentemente, parecendo que ele queria que a posteridade lesse, soubesse quem ele era, ele colocou o seu íntimo. Dá para fazer, traçar um perfil bastante real do que ele era a partir das próprias palavras dele no seu diário de 1.200 páginas, publicado em 1995 pela Fundação Getúlio Vargas.
E José Carlos Melo, lendo o livro aqui, eu estou com o livro aqui nas minhas mãos. Sim. E tem exatamente 608 páginas, né?
É muita coisa, né?
Ele é bem grosso. E lendo ele, me surgiu uma dúvida assim. Os tempos de Getúlio Vargas, ele pode ser definido como um romance histórico ou um livro de história? Queria que você me definisse.
Olha,
o livro.
Olha, todos os fatos históricos são reais. Não tem nenhum personagem criado, não tem nenhum fato que não ocorresse. Mas a história que eu apresento é uma história romanceada.
Uhum.
É um estilo muito, muito comum nos Estados Unidos, principalmente, na Europa, mas é pouco usado no Brasil. A história no Brasil, ela é escrita como realmente é uma história. Ela narra fatos, ela não procura expor sentimentos, ela não busca diálogos imaginários que possivelmente ocorreram. E eu, a minha formação cultural, ela foi muito baseada, como os da minha geração. Primeiro líamos um romancista, depois íamos atrás do historiador. Então, por exemplo, quem melhor descreve a degradação social dos pobres na Inglaterra na Revolução Industrial não são os historiadores, é o Charles Dickens, é um romancista. Quem melhor conta a história de certo período da França é Victor Hugo, é um romancista, é um poeta. Depois, na medida que a gente vai se sentindo atraído por aquelas histórias, aí procura os historiadores, pelo menos foi assim que eu fiz. E aí você vai aprofundando, aprimorando o conhecimento, buscando mais leituras. Ou seja, o livro é uma história verídica, autêntica, ela aconteceu, apresentada de uma maneira romanceada.
E fica uma leitura gostosa de fazer, né?
É o que eu te disse, eu sou suspeito até para falar, né? Porque é o estilo que eu gosto. A história americana, a quem torna mais atraente a narrativa é o escritor Gore Vidal. O Gore Vidal apresenta toda a história, ou grande parte da história americana, toda ela romanceada. E é muito, muito interessante isso. E daí eu buscar fazer um livro que eu imagino que foi a minha intenção, que ele venha a ser agradável, atraente ao leitor. Ele vai ter um período fundamental, que é o da consolidação da República, para o bem ou para o mal, a República foi consolidada com Getúlio. Um dos propósitos da Revolução de 30 foi derrubar as oligarquias do Império, porque a proclamação da República foi um golpe de Estado e a oligarquia imperial, os hábitos e costumes do Império continuaram. Quem era barão, continuou barão, quem era marquês, continuou marquês. E um dos propósitos da Revolução de 30 era acabar com as oligarquias do Império. Acontece que o Getúlio criou novas oligarquias. No seu estado, por exemplo, você vai encontrar no livro duas oligarquias interessantes criadas a partir do próprio Getúlio. O Getúlio chamava Getúlio Dornelles Vargas. Ele tinha dois primos, oficiais jovens do Exército, lá da cidade dele no Rio Grande do Sul, São Borja. Os dois tenentes de cavalaria foram para Minas Gerais, um para Belo Horizonte, outro para São João del Rei. O que foi para Belo Horizonte casou com a filha de um deputado, um político absolutamente obscuro, Benedito Valadares. Bom, e aí vem o episódio, o famoso episódio da lista que o Getúlio pediu à elite mineira, à Capanema, a Antônio Carlos, uma lista de 6 nomes para ele escolher um. Bom, aí quando já estavam elaborando a lista, ele disse, coloque aí também o nome do deputado Benedito Valadares, que ninguém dava importância, era uma figura menor, mas o primo do Getúlio era casado com a irmã dele. E aí cria-se uma oligarquia em Minas Gerais a partir do primo dele, Ernesto Dornelles, que saiu de Minas, casou em Minas, viveu em Minas, foi presidente do Minas Tênis Clube, foi comandante da Polícia Militar de Minas e depois governador do Rio Grande do Sul. E o outro primo do Getúlio, de São João del Rei, casou com uma irmã de uma pessoa que no momento não era nem político. Ele era industrial, a indústria não ia bem, era advogado e depois ele entrou para a política em 1946, foi eleito deputado. E mais tarde, o Getúlio suicidou-se em 54, em 53 o governo teve uma grande crise em torno do João Goulart. E o Getúlio foi obrigado a fazer uma reforma ministerial completa um ano e pouco antes do suicídio. E aí o outro primo dele, Mozart Dornelles, sugere o nome do deputado mineiro para ministro da Justiça, Tancredo Neves. E assim o Getúlio foi espalhando oligarquias pelo país. Algumas existem até hoje, então os netos, os bisnetos das pessoas que ele colocou lá. Ou seja, o propósito de eliminar as oligarquias do Império não estava explícito que viriam as oligarquias da República. Mas, de qualquer forma, o governo Vargas, os 15 anos de 30 a 45, a ditadura Vargas, foi o período de consolidação da República, para o bem ou para o mal. Muita coisa do que está errado hoje começou ali, e muita coisa do que está certo hoje começou ali.